Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.
Amigos, muito boa noite. É segunda-feira. Segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Último dia do mês de agosto de 2020. Mais um mês de 2020 que se perde na história do passado. Que fica só sendo lembrado por tudo aquilo que aconteceu. E diga-se de passagem, não temos muitas coisas para comemorar. Desde março, vivemos uma pandemia e, em função disso, muitas limitações nesse espaço de tempo. Ficamos enclausurados praticamente cada um em sua residência, evitando aglomerações e tendo o máximo cuidado para evitarmos de sermos contaminados pelo vírus. Mas o importante é que todos nós ainda estamos vivos. Milhares e milhares de pessoas perderam a vida em função desta pandemia que em todo o mundo causou grandes estragos. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. No programa de hoje, teremos a participação do ex-vereador, do ex-prefeito de Lagoa Vermelha, doutor Eli Pegoraro, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Trata-se de uma das grandes lideranças do cenário político local. Nos últimos anos, doutor Eli Pegoraro tem se mantido um tanto que distanciado da política. Não tem participado de reuniões, de encontros, e principalmente das decisões do seu PTB. E olha que é uma das figuras de maior expressão do PTB de Lagoa Vermelha. O doutor Eli Pegoraro vai nos dizer por que tem se mantido distanciado da política, o que teria levado a perder o interesse, o entusiasmo, a militância. Não cogita mais concorrer a qualquer cargo eletivo? Essa é uma questão importante. Como é que o doutor Eli Pegoraro analisa o atual quadro político de Lagoa Vermelha? Defenderia uma candidatura própria do PTB à majoritária nas eleições deste ano? Ou seria a favor de uma aliança com algum outro partido? Estas e várias outras questões estaremos abordando, estaremos dissecando com a participação aqui no Lagoa Debate do doutor Eli Pegoraro. Afinal, estamos num ano eleitoral. E são eleições municipais, aquelas que realmente mexem com a população, aquelas que mobilizam toda a comunidade. Se bem que vivemos um momento atípico em função da pandemia do coronavírus. Doutor Eli Pegoraro, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate desta segunda-feira. Aliás, pela primeira vez que participa aqui do nosso Lagoa Debate. Boa noite.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos. Realmente é um prazer muito grande estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo. E realmente é a primeira vez que estou participando desse programa Lagoa Debate. E mais quero aqui parabenizar por esse belo programa que vocês têm. Eu tenho acompanhado e tenho ouvido bastante elogios. Então, parabéns por isso. E, na verdade, Ademar, você já tinha me convidado outras vezes, né?
Sim.
E a gente, em função do trabalho, né, da profissão, a gente acaba correndo para lá e para cá, e se envolvendo, né, com outras atividades, e, no fim, vai passando o tempo e tu acaba não vindo. Então, hoje combinamos, eu estou aqui, então, contigo, para nós discutirmos alguns assuntos importantes aqui da nossa comunidade.
Doutor Eli Pegoraro, vamos inicialmente resgatar um pouco da sua trajetória política. Foi vereador no ano de 1988, de 88 a 92, é isso?
Exatamente, 88 a 92, fui vereador.
Aliás, foi, na época, o mais votado.
É, sem dúvida. Fiz 1.026 votos. Se não me falha a memória, foi em torno de 7% dos votos válidos na época, né?
Sim.
E que na época tinha 16 mil eleitores, né? Então fiz uma votação boa, né? Foi a maior da época e eu não sei se pelo índice já foi batida, né? Nominalmente sim, né?
Sim.
Os vereadores já fizeram mais que esse número de votos. Mas eu não sei te dizer agora, né?
Em termos proporcionais.
Em termos proporcionais.
Na época fazia parte do PMDB.
PMDB. Lagoa Vermelha tinha uma tradição, né, de MDB, PMDB e PDS, né?
Então, isso.
Eram os partidos...
Os partidos mais fortes.
Mais fortes que existiam, né? E há muito tempo vinham governando Lagoa Vermelha. Tanto o tempo da Arena e MDB, como depois, posteriormente, passou a ser PDS e MDB, né?
Exato.
E eu me filiei no MDB, concorri a vereador, fui bem votado e depois formamos o PTB junto com um grupo de pessoas aí, de amigos nossos aí. E conseguimos nos eleger prefeito pelo PTB.
Pois é, aí merece um capítulo ou uma parte. O senhor fazia parte do PMDB, houve uma certa dissidência, o senhor acabou saindo do PMDB e foi formado o PTB em Lagoa Vermelha. O senhor, João César Alves Moreira, Isaías Baldiceira,
Pedro Santini,
Agenor Vilarino, Reunildo Mesomo também.
Reunildo Mesomo, Agenor Vilarino. Foi tantos nomes, né, Ademar, que a gente até... Não é que esquece, para nominar todo mundo é difícil, né? Nós percorremos aí tanto a cidade de Lagoa Vermelha como o interior, buscando lideranças, né? Inclusive, nós tínhamos na época 11 distritos, 10 distritos, né, mais o distrito local, e cada distrito nós buscamos uma liderança.
Sim.
Para formar o PTB.
Quem é que teve a ideia de formar o PTB em Lagoa Vermelha?
Olha, saiu com... na verdade, assim, nas conversas de, até de chimarrão, né, junto com o João César Moreira, né? Ele tinha videokit, né?
Isso.
E nós ali conversando e sempre encontrava um amigo, outro amigo, passava um, passava outro. E a gente, naquela roda de chimarrão no final da tarde, né? A gente acabou tendo essa ideia. E até já existia o PTB em Lagoa Vermelha, mas daí a gente praticamente reformulou, né?
Exatamente.
E formou um PTB forte, né, e atuante, que tivemos, assim, grande sucesso e até hoje, né? O PTB continua forte, né? Com esse trabalho que o João César vem fazendo à frente com o presidente, com o nosso vereador Barro Guedes, enfim, o PTB continua, né? Em alta, é um PTB forte, atuante, e isso sempre foi, né? Então a gente tem orgulho de, desde aquela época... sempre tivemos vereador, fomos prefeito e depois sempre tivemos, no mínimo, vereador, né? Tivemos vice-prefeito também com a Ana Catarina, enfim. O PTB sempre fez parte, né? Nunca saiu fora do cenário político de Lagoa Vermelha.
E eu lembro perfeitamente, o senhor saiu do PMDB porque, e vamos usar a linguagem bem franca, bem aberta, bem transparente, lhe puxaram o tapete. Porque daí... Era cogitado como provável candidato a prefeito pelo PMDB, em função de ter sido o vereador mais votado, de ter ganho um grande destaque no cenário político de Lagoa Vermelha, despontou e despontou com muita força, e era o candidato natural do PMDB à prefeitura municipal nas próximas eleições municipais. Só que acabaram lhe puxando o tapete. Daí a razão que deixou o PMDB e foi fundado, foi criado o PTB.
Mas eu não diria dessa forma. Eu digo assim que quando tu quer ser candidato,
sim,
tu tem que dizer, eu quero ser candidato, entendeu? E como agora eu tô vendo, né, os candidatos dizendo assim, eu quero ser candidato, meu partido me abrir as portas, eu sou candidato. E eu, naquela época, queria ser candidato, né, Ademar?
Sim.
E no PMDB, um partido muito forte.
Porque havia até um apelo nesse sentido também, além da sua vontade própria.
Sim, e claro, o PMDB era um partido muito forte e com muitas lideranças, né? Então, claro que o meu espaço era pequeno, eu reconheço isso. Então, se eu queria ser prefeito, eu teria que procurar meu espaço, procurei, né? E assim eu digo sempre a todos aqueles que querem ser candidato, se não tem espaço no partido que ele está atuando, ele pode procurar outro, porque não é feio isso, né? Olha, nossos líderes, quantos partidos trocaram? Foram buscar, né, apoio. Tu vê o próprio presidente aí, já.
Porque não foi
montou só um partido, trocou de partido, quer dizer que estou... Isso aí não quer dizer.
Se a naquele... dissidência não foi apenas no PTB, houve dissidência nos outros partidos e de pessoas que procuraram se aproximar do senhor, se agregar ao senhor no sentido de se criar um novo partido.
Veja bem que quando quando nós fizemos uma sessão solene da Câmara de Vereadores lá, lá em Clemente Argolo, que eu era presidente da Câmara na época, já montamos o PTB, saímos com três vereadores, o vereador Isaías Baldiceira, que era do PDS, e o vereador Silei Polacchini, que era do PDT. Isso. E eu que era do PMDB. Então já saímos, né, com
três vereadores,
né, de cada um do partido, né? Uhum. E fundamos o PTB e foi forte o PTB e continua forte até hoje.
Pois é, e daí acabou sendo montada uma chapa, chapa pura, diga-se de passagem.
Chapa pura.
Doutor Eli Pegoraro concorrendo a prefeito, tendo como candidato a vice o professor César Farias.
É, o professor César foi meu professor de matemática, um belo professor, um grande professor. E que todo mundo gostava dele, e que eu trabalhei muito para que ele fosse meu vice, a gente trabalhou muito, a gente convidou, a gente insistiu com ele.
Ele não era filiado a nenhum partido?
Não, ele se filiou conosco no PTB, daí, né, se filiou conosco e fomos buscar, né, fomos buscar ele, que era um cara que veio somar muito para nós, né, e com ele nós tivemos uma vitória muito, muito boa, né, foi uma vitória assim...
Uma vitória histórica.
Histórica, né, que eu acho que
Lagoa Vermelha... Porque o PTB, um partido novo em Lagoa Vermelha, uhum, quebrou a hierarquia do PMDB, uhum, do antigo PDS...
Ela foi tão grande, Ademar, foi tão grande a vitória, assim, digamos assim, a repercussão foi tão grande, que a Zero Hora publicou os 490 e poucos municípios, né, prefeito e vice, e no centro da Zero Hora, quando abria-se a capa, assim, abria-se o centro da Zero Hora, não é a capa, abria-se o centro da Zero Hora, tinha lá a relação de todos os prefeitos e vice eleitos. E a fotografia do meio era minha e do César Farias. Então, tu imagina a repercussão no estado, né?
Exatamente. Sim. Não foi muito grande a repercussão, lembro perfeitamente. Era um partido novo, um partido recém-formado em Lagoa Vermelha, e o fato de ter sido... o vereador mais votado numa eleição anterior, ganhando uma grande projeção, uma grande notoriedade, isso fez com que repercutisse bastante.
É, realmente, mano, foi uma vitória assim que carreata de vitória assim política.
Foi uma carreata histórica.
Nunca teve uma igual aquela. Não vai ter mais. Eu acho que não, porque foi uma coisa, assim, fantástica, né? Então a gente recorda com muito orgulho isso, né?
Exato.
Foi, assim, um momento histórico para mim, para os PTBistas, né? E todas as pessoas que nos apoiaram e votaram para nós, né?
Doutor Eli, foi vereador e foi prefeito. Situações bem distintas. O vereador, sempre se comenta, ele tem pouco poder de decisão, não tem o poder da caneta... Ele tem atuação muito limitada.
É, né, Ademar? Acontece que a lei, a legislação é essa, né? O vereador, ele tem que legislar, fiscalizar. Quem tem que executar é o executivo, né? Então, às vezes, até os eleitores confundem. Até quero falar aqui que não é defender os vereadores, mas o vereador tem que exercer a função dele. Então, não adianta a gente dizer assim, não, tem um vereador que eu votei, que apoiei, tá lá na minha estrada, tá ruim, lá não tem luz na minha rua, lá não tem esgoto. Mas o vereador não é a função dele executar isso.
Ele se limita a apelar ao executivo,
dizer, olha, tá faltando isso em tal lugar, né?
E se não for da mesma linha partidária, se não for da base de apoio, é mais complicada a situação.
Essa é a questão da política, né, Ademar? Então o vereador faz o pedido de providência, pedido de informação, faz projeto de lei também, claro, mas não lei para executar. Ele não pode trabalhar assim com a parte financeira. Quem tem que gastar o dinheiro é o executivo. O vereador não pode. Então, ele faz o que ele pode, né, Ademar? Não é a função dele. Tem coisas que ele quer, tem boa vontade, mas não executa, não adianta.
Quem é que fazia parte daquela legislatura? Claro, não precisa citar todos, alguns.
Eram 13, né, Ademar?
13 vereadores,
né? Então...
E já faz tanto tempo.
É, né? Então eu lembro do Tomás Agostinetto, Horácio Pegoraro, o Osmar Piardi, José Andrade...
Horácio Pegoraro era PMDB, acabou depois migrando para o PTB.
É, quando a gente assumiu ali a prefeitura como prefeito, né? A gente acabou trazendo... A gente elegeu dois vereadores, ou três, não falo memória também, não. Mas a gente acabou trazendo seis vereadores. Enio Vargas. E aí nós tínhamos um grupo bom de vereadores, né? Então fazia... No meu tempo de vereador, né? Silon Lima era vereador também, João Garcês era vereador. Então, Hélio Moreira, saudoso Hélio Moreira. Então, a gente tem, assim, a recordação de... Adelino Trevisan também, seu Adelino, também que fez parte do meu grupo de vereadores, né? Então, alguns a gente lembra agora na hora, Ademar. Claro, a gente podia ter entrevistado todos aqui, né?
Quem
então,
era o prefeito da época?
Era o Paulo Andrade,
prefeito. Era o Paulo Andrade, prefeito.
Paulo Andrade, prefeito. Então, quando a gente concorreu ao vereador apoiando o Paulo Andrade para o prefeito, né?
Uhum.
Paulo Andrade e o Rômulo Burge de vice. Então, nós éramos vereadores da mesma greve partidária, né?
E havia o compromisso, talvez verbal, sei lá se por escrito, mas eu tenho a informação que era um compromisso verbal de que na eleição seguinte o senhor seria candidato a prefeito.
Não havia
nenhum compromisso.
Não, o que havia, né, Ademar, assim, digamos assim, que pelo meu grupo, né, de pessoas que estavam me apoiando para vereador, era um grupo de pessoas que, digamos assim, eu tinha cacife para concorrer a prefeito, né?
Sim.
Entendeu? E aí, muitos desse pessoal que me apoiou acabaram sendo secretários do Paulo Andrade, né?
Uhum.
Inclusive, eu lembro de uma época que o PMDB me chamou e disse, olha, ceda alguns dos teus cabos eleitorais aí para ajudar na campanha de prefeito, que nós podemos perder de prefeito.
Uhum.
Aí um grupo nosso foi para ajudar para nós eleger o Paulo Andrade, né?
Uhum.
E o Paulo Andrade ganhou a eleição e eu ganhei também. E fizemos um bom trabalho também na época.
Isso. Foi a primeira eleição do Paulo Andrade?
Foi a... Sim, para prefeito, sim.
Para prefeito.
A anterior eu tinha perdido para o Manuel. Para o Manuel Fonseca, né?
No tempo da legenda.
Ele foi o mais votado
de todos os candidatos a prefeito, mas perdeu em função das legendas.
Doutor Manuel Fonseca foi prefeito, depois... concorreu, né, com o Paulo Andrade, depois na seguinte o doutor Paulo venceu das eleições.
Com quem que disputou a eleição para prefeito?
Nós disputamos em cinco candidatos.
Cinco candidatos.
Então tinha o Giareta pelo PDS, o Altair Ramos pelo PMDB, o Naco Dolzan pelo PDT e o Domingos Franciscato pelo PT. E eu pelo PTB.
A eleição que mais tivemos candidatos a prefeito, imagino eu?
Que eu lembro, sim, Edmar. Eu não lembro outra com tantos candidatos assim, né? Cinco candidatos. Foi uma eleição que o povo tinha, digamos assim, opções de voto, né?
Uhum. E ganhou com absoluta tranquilidade.
Digamos assim que foi uma eleição boa, né, Edmar? Que a gente venceu com quase 2.000 votos do segundo colocado, né?
Quem é que ficou em segundo?
O Altair ficou em segundo. Deu 1.850 votos para essa diferença para o segundo.
Exatamente. Bom, a gente comentou, doutor Eli, que o vereador em si, ele tem atuação bastante limitada. Ele se limita a fazer apelos, a formular pedidos ao executivo, né? E quem executa é o executivo. Como prefeito, daí já mudou a situação, aí já tem o poder de decisão. Como é que foi essa experiência?
Ademar, eu vejo assim que cada momento é um momento, né? Eu sempre tenho dito, e várias vezes que a gente fez entrevistas, né? Sobre o passado, sobre o momento que a gente passou pela prefeitura, eu sempre disse, e vou repetir aqui de novo, cada um administra no seu momento, na sua época.
Cada um na sua
época. Então eu acho assim que todo prefeito que assume uma prefeitura de qualquer município, ele vai fazer o possível para fazer um bom trabalho, né? Agora depende do momento e da época, né? Então tu veja bem que vem as intempéries, vem as crises, vem as estiagens, né?
Sim.
Tudo isso prejudica o município, né? Então eu me considero assim que mesmo com todos os problemas da época, né? Com problema financeiro que a prefeitura tinha, com dívidas, umas quantas safras, digamos assim, frustradas.
Frustração,
né?
De safras.
Exatamente. Acho que é um bom trabalho, Ademar. Se olhar hoje, eu ainda passo assim e vejo, tem coisas que a gente fez, né? E que tá daquele jeito ainda. Né? Eu, por exemplo, vejo assim as paralelas da BR-285, né? Se fala sempre, vamos continuar as paralelas até a área industrial, né? Mas já passaram quantos prefeitos? E a única que tem ali foi o meu tempo, né?
Exato.
Foi o PTB que fez, né, tia?
As paralelas aconteceram no seu
no
governo.
No meu governo, claro. Lembra da curva do Passinho Fundo? Quantos acidentes, quantos jovens nós perdemos ali, Ademar? E tu veio falar algum acidente agora? Não. Foi quando foi feita as paralelas, quando foi feito a tirada das curvas do Passinho Fundo, foi um trabalho feito, nós aqui da Prefeitura, juntamente com o Governo Federal, e lê muito bem, e até faço esse comentário aqui, o deputado federal Fernando Carrion, de Passo Fundo, eu tive em contato com ele era deputado na época, e ele me ajudou lá em Brasília para que ele liberasse um recurso para fazer esse reparo, né?
Sim.
Trevo da Afonso Pena, paralela daqui da 285,
é, exatamente, e as curvas do Passinho Fundo. Afonso Pena ia até...
Afonso Pena, Ademarte, nós tínhamos...
Ela não ligava com a BR-285.
Não, nós tínhamos muito pouco asfalto em Lagoa Vermelha. Muito pouco asfalto, hein? Muito pouco asfalto. Eu fiz mais de 10 quilômetros de asfalto na época. E nós... O Cabanas Bar, que eu acho que todo mundo conhece.
Opa.
O Cabanas Bar, o famoso Cabanas Bar. Até ali tinha calçamento. Aliás, até ali tinha asfalto. Dali pra frente tinha calçamento até a circular. E da circular para lá era um banhado.
Não tinha nada.
Um banhado, não tinha nada. O pessoal precisava lixo, entende? Nada. E nós asfaltamos, nós terminamos.
Fizemos uma ligação
lá no asfalto e asfaltamos do Cabanas até lá. Né? A presidente Vargas, né? O presidente Vargas é uma.
O João César Alves Moreira, presidente do partido, hoje até fez referência à Avenida Presidente Vargas, que já há um bom tempo tem sido. O assunto que tem dominado praticamente os nossos noticiários, por tudo que vem acontecendo, a demora para a realização das obras, anda, para, uma grande obra. E o João César Alves Moreira, na manhã de hoje, ao participar do programa Bom Dia Cidade, ele que é presidente do PTB, olha, o pessoal ironizava, brincava, o asfalto, casquinha de ovo, no tempo do Dr. Eli Pegoraro, está... Esteve até agora aí, ó, a casquinha de ovo.
25 anos, Demar. 25 anos. Eu trabalhava...
O João César lembrou isso aqui.
Eu trabalhava na área industrial e nós íamos de lá de Come. Íamos e vinhamos de Come na época, quando começou a área industrial, número 1. Que até depois quero falar, se nós lembrar que a área industrial número 3 foi no meu governo também. Então, a área industrial número 1, nós vimos de lá, no tempo da Metalmab, nós vimos de Come. E quando entrávamos na... Ou quando íamos também, né? Na Presidente Vargas, vinha pulando o carro, assim, porque de tanta lombada, que não é lombada, lombada do calçamento ruim, de buraco.
Era, né, muito ruim.
Muito buraco.
Até aliás, que... Lagoa Vermelha era conhecida como a cidade mais gaúcha até... do Rio Grande do Sul.
Isso, saiu até uma música, né, das cavalgadas ali da Presidente Vargas. E aí também vinha aquela história, que os prefeitos falavam que tinha asfaltado a Presidente Vargas, que tinha que abrir a Afonso Pena, e ninguém fazia. E aí veio o Eli, com o PTBzinho dele aqui, com o PFL junto na época do Ivan Barreto.
Só tinha o PFL de aliado.
Só o PFL, nós tínhamos o PFL. E fizemos isso, né, Demar? Bem ou mal tá aí. Uhum. Tem que fazer reparo? Tem uma avenida maravilhosa, Presidente Vargas agora, mas é natural. Depois
nada dura para sempre.
Nada, então quer dizer que se não botasse a mão, de repente não sai mais nada, né? Estaria até hoje. Então eu vejo assim, a Nutriz que está ali, a empresa Nutriz, Ademar, o Tulu é testemunho, se estiver me ouvindo, me vendo, ele sabe disso, foi comigo a São Paulo buscar a Nutriz, eu e o Tulu, peguei uma auto-oficial aqui, eu de motorista, e fomos a São Paulo, eu e o Tulu, falar com o Alceu, que é o proprietário hoje da Nutriz, hein? E fomos reabrir o antigo frigorífico, Ademar. Você conheceu bem o Gesteira também, que é meu amigo.
Manuel
tal, né?
Gesteira.
O Manuel Gesteira tem na prefeitura comigo. Prefeito, vamos ter que dar um jeito de reabrir. Vamos reabrir. E fomos e está aí trabalhando, Ademar. Tá aí.
Exato.
E essas coisas, às vezes os caras não lembram. Mas olha, gerar emprego sempre foi uma missão do PTB. O Zambiá sempre me dizia, olha ali, procure gerar emprego e limpar a cidade. Já que não tem dinheiro. E aí construir uma área industrial número 3. Vai ver quantas indústrias tem lá. Área 3, adquirir o terreno ali.
Foi adquirido de quem ali, foi, doutor Eli?
Foi das irmãs.
Das irmãs.
E eu lembro tão bem que o Germano Ferra era o advogado das irmãs.
Uhum.
E logo que eu assumi, veio lá no fim cobrar, como advogado, né?
Sim.
Advogado, o pagamento do terreno das irmãs. E nós pagamos o terreno. Pagamos o terreno e construímos aquela área industrial belíssima que está ali hoje, né?
Exato.
Então veja que são coisas que a gente fez, né? Foi o governo do PTB, né? Então a gente tem orgulho disso, né?
Obras marcantes.
Marcantes.
Tem uma outra grande obra feita pelo governo do estado, mas que teve a gestão, a pressão, a cobrança do município. A Ponte do Lajeado dos Ivos.
A Ponte do Lajeado dos Ivos e o CIEP, Ademar.
O CIEP.
Que também é do meu governo, junto com o Colares. Eu tenho muito respeito e muita admiração pelo governador seu Colares. Que eu vou te contar uma história aqui, Ademar, que o Tulu também disse muito. Por que falou o Tulu? Porque o Tulu ele era vereador também na época, né?
Sim.
E ele acompanhava muito, né? Porque o governo do estado era do PDT. E depois o NACO acabou trabalhando lá, no governo do estado, né? E o Tulu ia muito comigo, né? E o NACO me atendeu muito bem lá, me ajudou muito lá também, lá em Porto Alegre. E aí, numa reunião com todos os prefeitos da região, aquele salão cheio lá do Palácio do Governo, e o Colares lá, você vendo em papos de aranha, né? E o prefeito aqui, vamos para Santa Catarina e vamos anexar Santa Exato. Catarina.
Surgiu um movimento nesse sentido.
Surgiu um movimento.
Um movimento de rebeldia.
Isso. A região da fome.
Um grande número de municípios querendo se anexar a Santa Catarina.
Santa Catarina. E aquela barra, aquele salão cheio, cara. E eu lá tá sentado, ouvindo tudo aquilo, cara. E ele tinha conseguido a ponte do Lajeado, né? Sim. Matheus Schmidt,
cara. É bom que você registre com relação à ponte do Lajeado. Para quem não conheceu a história da ponte do Lajeado.
Isso.
A cada chuva mais forte, de um volume maior, as águas acabavam levando a ponte do Lajeado, que era de madeira.
De madeira. E no governo anterior, a mim, acho que foi o Dr. Paulo Andrade, ele fez tudo o que podia também, mas fizeram uma pinguela. E o ônibus vinha do barracão até do outro lado do rio, passava uma pinguela e tinha outro ônibus esperando para passar para cá. E aí, claro, aí coube a mim, né? Resolver essa ação. E resolvemos, graças a Deus, né? Resolvemos. E daí nós tínhamos feito a ponte, e aí quando a reunião do prefeito estavam pressionando o Colares, né? O governador disse, não tem mais nada, tá tudo certo. Eu levantei a mão lá atrás, no fundo do salão, eu tenho mais alguma coisa para colocar. Então vem cá, aí tinha lá na frente, né? Aí chegamos lá na frente e disse, ó, governador, é assim, ó, não retiro nada do que os prefeitos estão falando. Realmente nós estamos abandonados, é a região da fome, né? Mas endossei tudo que eles falaram, mas eu quero lhe agradecer. Mas o Colares deu um pulo na cadeira, assim. Mas como até me agradecer?
Só levando o pau?
Até que enfim, né? Até que enfim. Eu digo, não, tinha uma ponte assim, contei a história da ponte. E o seu governo me ajudou a fazer a ponte. Levou seus técnicos, levou toda a equipe, nós entramos com o cimento e fizemos a ponte. Mas
houve uma parceria com o município.
Parceria, Barracão nos ajudou, o prefeito Leopoldo também me ajudou. Tem uns prefeitos da região que ajudaram, Barracão, acho que São Jador, ajudaram também, né? Fizeram uma parceria. E aí o governador ficou louco, feliz, né? E daí disse, quero lhe convidar para instalar o governo do estado em Lagoa. Lembra que foi instalado aqui?
Isso, instalou.
Colares nos deu uma ambulância, deu combo escolar, deu o CIEP, aí construímos o CIEP. Né? Então, foi uma maravilha, eu acho que eu tenho que agradecer, ajudou muito, né? E aí, então, é um fato que eu tô te contando aqui, né?
Exatamente.
Que às vezes a gente ganha uma questão num detalhe, né? Num detalhe. E veio muita coisa para o Lago Vermelho, inclusive.
Num agrado, numa fago.
Inclusive, emoção asfáltica para a presidente Vargas, também me ajudou. Então, bah, eu sou agradecido a ele.
O governo do estado ajudou com emulsão asfáltica para
também,
a presidente Vargas.
Para a presidente Vargas também.
Quase toda a extensão da presidente Vargas foi asfaltada, né?
Faltou 800 metros só, Ademar, só 800 metros.
Exatamente.
E nós, naquela crise financeira, nós tínhamos que correr, pedir ajuda, né, Ademar? E conseguimos. Eu lembro até hoje também da luz elétrica. Hoje tem luz para todos, né?
Exato.
Muito se queixam do Lula e tal, e não estou aqui defendendo, mas tem que saber agradecer também,
tem,
né?
Tem
não,
que saber
não só malhar as pessoas, né, cara?
Exatamente.
A luz para todos, nunca mais se viu falar em rede de luz. No meu tempo, era um sacrifício fazer
uma rede
de luz.
Era uma fortuna.
Era uma fortuna. E eu lembro que daqui no Recão São Francisco, no Recão Comprido, foi 96 postes para levar daqui lá a rede. Aí a CE, que era a Ivacaria, era a Ivacaria, a sede, me deram 96 postes. Os moradores, cada um entrou com 600, vamos botar 600 mil reais na greve, não
sei
o que era. Uns davam um boi, outros davam um porco. Nós fazíamos uma vaquinha e o município um pouco, e nós construíamos as redes elétricas. Veja que sacrifício. Hoje vem tudo esse queixo ainda.
De verdade.
Hoje vem tudo de graça, cara. É luz para todos, é saúde para todos. Nós não tínhamos dinheiro para saúde. Nós não tínhamos muito pouco dinheiro para educação. Nós não tínhamos nada para luz elétrica. Nós, estrada, patrola quebrada, era um horror, cara. Depois ganharam patrola, ganharam tombeira, ganharam. E ainda se queixa, né, cara?
É verdade.
Por que eu não peguei numa época dessa?
Isso destacando algumas das obras mais importantes, mais relevantes do seu governo. Claro, muita coisa se poderia dizer. Doutor Eli Pegoraro, o que levou a, de certa forma, se distanciar um pouco da política? O senhor sempre foi um apaixonado pela política, sempre teve o sangue correndo nas veias com a política. O que houve que se afastou um pouco, se distanciou? Alguma desilusão, alguma decepção?
Não, Ademar, não. É assim, eu não me arrependo de nada, sabe? Mas o que acontece? Eu vim de uma família muito humilde, muito pobre, lá no interior
De Ibiaçá.
De Ibiaçá, da Vila Vitória, tem muito orgulho disso. Lá da terra do Lagoa, que tu entrevistou Lagoa esse dia que pegou a Covid, né?
Isso.
E até isso. A Covid, podendo falar sobre a Covid também, né? Que tá judiando a população e matando muita gente, né?
Verdade.
E, então, vim de uma família humilde no interior. E que daí...
Vem com quantos anos para a Lagoa Vermelha?
Com 11 anos para a Lagoa Vermelha.
11 anos.
11 anos. E aí, tive dificuldade para emprego, aos 12 estava trabalhando, aos 13 anos tive carteira assinada com o seu Demetrio Martinasco, também agradeço muito por ter me dado essa oportunidade. E aí, Lebar, eu consegui, com muito sacrifício, fazer odontologia, né? E aí, como me formei dentista, e na época eu entrei aqui, graças a Deus, eu fui assim, eu acho que fui um divisor de águas, né? Quando eu entrei aqui, a odontologia tomou outro rumo na Lagoa Vermelha, graças a Deus, nada contra que estava, Deus o livre, né? Todo mundo trabalhou bem. Mas aí eu fui o da nova geração, na época, né? E a odontologia explodiu aqui na Lagoa, na região e tal, e eu fui bem, né, como dentista. E aí, aí fui vereador, fui prefeito e comecei a deixar minha profissão de lado, né? Então, cada vez que eu entrava na política, eu esquecia a profissão, né? E aí E a política, como eu sempre preservei a minha, digamos assim, a minha dignidade, a minha parte, digamos assim, de honestidade, eu nunca ganhei nada com política, não ganhei nada, não sei o salário que existia, só perdi. Eu tinha que voltar na profissão para me recuperar o perdido, para me achar de novo e para poder formar meus filhos e trabalhar, enfim, né? Então, por isso que me afastava. A prova é que quando fui vereador e prefeito, depois eu lembro que por uns 15 anos fiquei fora da política. E eu lembro até hoje que eu estava fazendo uma pós-graduação em radiologia em Passo Fundo, e a Zero Hora foi lá me entrevistar. Fizeram uma pesquisa, o Ibope fez uma pesquisa em Lagoa, e eu estava disparado na frente para prefeito. E eu digo, não vou concorrer. Não vou porque eu tenho que cuidar da minha profissão. Estou me especializando aqui, porque se eu vou para a política, eu vou ganhar o salário de político e depois eu... Não tem mais nada, né?
Volta a estaca zero, uma zero. Profissão.
E agora de novo, né, Edmar? Então agora o que aconteceu comigo? Aí voltei, corri a prefeito, perdi as eleições, fiquei fora 15 anos, né?
Mas ali foi mediante apelos, insistência.
E daí tá, mas aí voltei para a profissão de novo. E graças a Deus eu agradeço a minha clientela, que sempre que eu volto, Ademar. Claro que a gente perde uns do caminho, né? Porque surgiu o cientista, né? E tal. Mas eu sempre tive cliente, graças a Deus, ainda tenho até hoje, então veja bem que eu saí fora 3-4 vezes, né? E agora, como fui para o governo do estado, né? Também agradeço ao Santino, o deputado Santino, que me convidou, me levou para Porto Alegre, juntamente com o governador Tasso Genro, com o deputado Beto Albuquerque, me deram uma oportunidade boa. Também trabalhei lá 4 anos, né? Acho que fui muito bem no que eu fiz lá. E agora eu voltei, eu tenho que tocar mais um pouco a minha profissão, né, Demar? Senão eu não trabalho, porque eu não tenho outra profissão, eu não tenho dinheiro sobrando. Não, agora eu vou continuar na polícia, mas continuar fazendo o quê? Então eu não posso, eu tenho que trabalhar, né, Demar? Já não tenho profissão. Então por isso que eu se eu começasse a participar de tudo, de repente eu estava de novo envolvido. Né? E como é que eu ia sobreviver? Como é que eu vou viver, né? Eu tenho minha profissão, então por isso que eu tirei mais esse tempo aqui para cuidar da minha profissão. Nesse tempo agora, eu fiz pós-graduação em planta, né? Então eu nunca estou parado. Eu estou estudando, aperfeiçoando e trabalhando. Mas só que, claro, eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, Demar? Então é por esse motivo só.
Não participou mais de reuniões, de nada?
Não, faz tempo que eu não participo de reuniões.
E o pessoal não cobra?
Não, eles me ligam.
Porque quer não.
Sim.
É ainda uma das grandes lideranças, uma das maiores lideranças do PTB de Lagoa Vermelha. A cada eleição sempre surge o seu nome, um possível candidato, sempre é lembrado.
Não, acho que a gente ainda tem os votinhos, Ademar, assim, mas o pessoal entende, né? O pessoal do meu grupo entende e sabe que eu preciso também trabalhar e me convido sempre, claro, recebo várias visitas do Braulio, fui várias vezes com o meu Balduino, sempre está lá comigo, o Santini e tal, mas eu não... Eles entendem também, né, Demar, que eu tenho que cuidar da minha profissão, né?
Da profissão. Profissão.
Então a gente está do lado igual, mas agora estou ligado à minha profissão. Então, mas estamos aí, né, torcendo que nessas eleições nós, né, tenha sucesso de novo, né, dentro do nosso partido. Com certeza vai ter.
Agora, doutor Eli, não cogita mais disputar qualquer cargo eletivo?
Não posso dizer isso, né, Demar? Não posso dizer isso porque, como eu te falei, né, no momento eu cuido da profissão, né? Eu acho, assim, que ainda... Tem mais alguns aninhos pela frente, apesar de que já fazem quase 40 anos que eu sou formado, né? Me formei em dentista em 1982, talvez já bem. São 38 anos, né? 38 anos. Mas, quem sabe, né? Eu ainda me considero novo ainda, né, Demar?
Sim.
A maioria dos prefeitos são dessa idade para cima, né? Claro que temos o nosso prefeito Gustavo, é um jovem, né? Eu também fui prefeito jovem. Então agora eu ainda considero, estou com 60
quantos,
anos. Posso,
com quantos, né, anos foi vereador?
Vereador com 28 anos.
28 anos.
Prefeito 32.
32.
É, então eu vejo que hoje eu estou com 60 anos, vou dizer assim, a idade, né?
Uhum.
60, 61. Eu não...
Mas tem muita linha para quem
vai. Acho que eu posso ainda concorrer, né, Demar?
Tem muita linha para quem
vai. Já estou aposentado pelo INSS, quem sabe um dia eu posso concorrer, mas nessas eleições, nessa aqui não, né? Mas quem sabe numa outra, né, Demar? A gente não descarta essa possibilidade, né? Sim. Eu sempre dizia, inclusive, digo para os meus colegas do PTB. Falei para o Mate, falei para o Braulio. Vocês nunca digam que eu não concorro a tal cargo.
Uhum.
Né? Tem que dizer assim, olha, estamos aí à disposição. Se no momento tu achar que não deve ir, não vai, né? Agora, se é que tu não concorre, tu não vai, né, tio? Então tu não pode dizer dessa água eu não bebo. Então pode ser, quem sabe, um dia eu concorra, né, Mar? Por que que não?
Exato.
Por que não, né? Eu acho assim que eu teria um sonho de concorrer um dia para mim ver como é que administra o município, né?
Uhum.
Hoje.
Uhum.
Que aquela
uma
época,
outra
que aquela época que era um desastre, né? Eu administrei.
Uhum.
Né? Eu queria ver agora, né? Que dá um tempo para cá, só teve em alta, né?
Uhum.
Desde que o Lula assumiu a presidência da República, deu uma mudança muito grande no país, em termos de desenvolvimento. A agricultura subiu, entendeu?
E não, até em momento
não é porque...
de crise tem vindo bastante recurso. Veja,
sim,
o caso agora da pandemia. Nunca o município recebeu tanto recurso do governo federal como agora nessa pandemia.
É, nós tínhamos que mendigar um recurso na época. Hoje vem muito dinheiro, quer dizer que... Eu não vou dizer que seja muito, mas... Pelo menos tu consegue fazer alguma coisa, né, Demar? E jogar pra frente o problema, dizendo assim, ó, é com vocês, mande dinheiro, né?
Uhum.
E essa pandemia, né, Demar, que infelizmente tá matando muita gente, né? É lamentável que veio nesse período aí. Quantos tempos já perdemos, quantas empresas, né? Quantos setores estão mal, né?
Veja, exato.
O setor de transporte, o setor de eventos, né? É, quanta gente, né? Restaurantes, bares, né? Todo mundo tem que sobreviver.
Uns mais, outros menos.
Exatamente.
Mas todos foram afetados pela pandemia.
É, a nossa profissão também, tudo sentiu, né, Demar? Foi um desastre para todo mundo, então um ano praticamente perdido, né, Demar?
Exatamente.
Mas vamos torcer que ano que vem melhore.
Doutor Eli, particularmente seria por uma candidatura própria do PTB de Lagoa Vermelha nas eleições municipais, ou entende que deveria fazer aliança com outro partido? Acha que o PTB deveria voltar a ser protagonista?
Olha, pensando em partido, sim. Porque os partidos sempre eles têm assim, digamos assim, é bom ter um prefeito, um candidato dos partidos para preservar o partido, para engrandecer o partido, né?
Exato.
Só que tem que ver, em primeiro lugar, tem que querer ser, né? Tem que ter alguém que queira ser, né, Demar?
Uhum.
E essa pessoa que querer ser, ela tem que saber também que dizia Dr. João Garcês, meu grande amigo, Dr. João Garcês, que trabalhou comigo, que o caro, o ruim não é concorrer a prefeito, o duro e o ruim é perder.
Uhum.
Porque, bem ou mal, tu se desgasta de várias formas, inclusive financeiramente. Apesar de que hoje eu não sei como é que é uma campanha de prefeito hoje, que é mais na rede social, né? Vai ter pouca... Mas sempre existe um gasto grande, né, Demar?
Sempre existe.
Então, é muito fácil lá de fora dizer, não, vai. Vai lá que concorra, você tem voto, você pode ganhar e tal. Pode, mas tem que ver se financeiramente não vai abalar a tua família, teu, né, o teu pessoal, a tua gente, né? Tem que analisar bem, né? Então, assim, eu acho assim que o bom... É ter candidato próprio, sim, mas tem que analisar como é que está a estrutura do partido, até financeira, né? Para poder depois não sofrer, né? Com consequências, né? Duras, né? Pela frente.
Exatamente.
Então, não sei, assim, não tenho acompanhado realmente, eu não sei como é que
é a situação. O Braulio, em entrevista à Rádio Lagoa FM, disse que colocava o seu nome à disposição e que dependia do partido em ser candidato a prefeito ou não. Deixou a responsabilidade com o partido. Hoje, pela manhã, nós entrevistamos o presidente do PTB, João César Alves Moreira, e ele informou que o partido se reuniria para uma definição se teria candidato próprio ou se tomaria o caminho de uma aliança. Até salientou que, no momento, a probabilidade maior seria com o PDT. Até foi procurado pelo Progressistas, o antigo PP, né? Uhum. Há uns que chamam de Partido Progressista, outros chamam só de Progressistas. Mas o Progressistas procurou, segundo João César Alves Moreira, o PTB e pediu somente o apoio, nada mais.
É, a tendência é, pelo que eu vejo, assim, apesar de que eu não estou militando, não estou acompanhando muito, né? é que o PP não vai abrir mão da vice para ninguém, né? Pelo que eu tô vendo, né?
Exato.
E claro que isso é importante, uma
coligação. Vai repetir a fórmula que deu certo na eleição passada, chapa pura.
Estão com a máquina na mão, né? Leva uma vantagem muito grande. A reeleição sempre é mais vantajosa, né?
Para quem está no poder.
Para quem está no poder, não tem dúvida nenhuma, né, cara? Eu lembro que na eleição que eu perdi, vou citar um fato aqui, e é verídico, né? A eleição que eu perdi, acho que a eleição estava praticamente ganha, e na sexta-feira o prefeito atual demitiu, não sei quantos cargos de confiança, se não me engano, é 600 cargos, 300, sei lá, eu não sei dizer o número, porque se eu disser eu vou comentar uma coisa que não tenho certeza. Demitiu todos os CCs na sexta-feira.
Uhum.
E o que ele disse para os funcionários? Vão fazer campanha para o nosso candidato, que não era eu, que era o contrário. E segunda-feira, se nós perder, tu nem vem aqui mais. Então aconteceu o quê? Saíram trabalhando que nem louco contra mim para poder manter o emprego, né, Neymar?
Exato.
Aí nós entramos na justiça, isso é fato verídico, né? Entramos na justiça, a promotora na época, né, o juiz, não sei, o senhor advogado nosso que fazia esse trabalho, ela mandou reintegrar o pessoal, mas daí era domingo. É na segunda-feira que vai pegar. Aí eleição domingo, não deu mais tema, né, Neymar? Entendeu? Então entramos na segurança.
Uhum.
Isso foi sexta-feira tardinha. E nós entramos na segurança sexta-feira tarde, à noite, né? E quando a gente despachou, já era fim de semana. Como é que iam readmitir as pessoas? Quer dizer, foi uma baita uma sacanagem, né?
Uhum.
Mas faz parte da política, né? Mas foi isso que aconteceu.
Foi adotado esse expediente.
Tanto vejo que quem está na prefeitura tem várias artimanhas para ganhar a eleição, né, Neymar? Então realmente é difícil, né, Neymar? Não é muito fácil, tem que reconhecer isso. E além do trabalho que foi prestado durante o tempo, né? Porque é como eu falei antes, todos os prefeitos, bem ou mal, fazem um trabalho, né, Neymar?
Uhum.
Desagrada um, mas agrada outro, então leva uma vantagem muito grande, né? Mas é claro que se o PTB fizer uma boa coligação também, a chance existe, né? E até sozinho, vai depender da... Veja, nós estamos tendo muita surpresa, né, Neymar? Muita surpresa aí que não é mais o partido, né? As pessoas, é o momento, né?
Exato.
Então as pessoas hoje, elas votam dependendo do momento. Sai uma frase de efeito aí, né? Como essa que saiu, vamos matar todos os bandidos. Pá, ganhei a eleição. Matamos os bandidos, ganhei a eleição. Lembra do Collor? Vamos caçar os marajá. Ganhei a eleição. Quer dizer que depois pago as consequências, né? Mas
exatamente.
Pago as consequências.
Agora o governador do Rio de Janeiro se elegeu em cima do combate à corrupção. Esse que é agora, o Itzel, que acabou sendo afastado, se elegeu com o discurso de combate à corrupção.
Que loucura, né, Neymar? E agora foi afastado por isso, né?
E agora foi afastado por isso.
Eu tento dizer para as pessoas que a gente conversa, assim, porque fulano roubou, sempre roubaram. E vão continuar fazendo. Os malandragens existem, né, Neymar? A malandragem existia e tá existindo de novo, né?
Exato.
Então não é só o PT que roubou. Aqui está acontecendo no governo Bolsonaro também. Então não adianta, né, Neymar? É a cultura do povo brasileiro.
É a cultura.
Infelizmente é a cultura. Olha os filhos do Bolsonaro aí. Né? É uma loucura, né? É um horror, né? Essa rachadinha. Claro que existe. Claro que aconteceu isso. Vocês protegem o Queiroz é porque tem problema. Esse cara não pode abrir a boca. Né?
Exatamente.
Então não estou dizendo aqui que condenando o outro. E se o Lula foi preso? Porque devia. Né? Então não adianta, né, Neymar? Infelizmente nós temos que tentar mudar, mas não sei como. Tem que mudar a cultura. É. Através da educação. Enquanto tira dinheiro da educação, não vai para frente. Tem que investir em educação. Quando o povo for bem educado e tiver uma cultura adequada, aí vai mudar, senão não.
Exatamente. Hoje seria favorito Gustavo Bonotto, pelo fato de estar no poder, ter a máquina na mão.
Eu não vou dizer favorito, mas...
Busca um segundo mandato. O seu adversário, até o momento, no caso, é um jovem que recém ingressou na política, Rômulo da Silva, candidato do PDT. Ainda está procurando abrir espaço, se tornar mais conhecido no meio político?
Olha, eu não vou dizer que o Gustavo seja favorito, mas eu acho que leva uma vantagem, sim. Leva uma vantagem grande, né?
Uhum.
E o Rômulo, que eu não conheço, conheço de vista, né?
Sim.
Mas já ouvi uma entrevista dele, deu para ver que é um guri competente, né? Inteligente, né? E eu até quero parabenizar pela coragem dele.
Pela
né?
coragem.
Eu lembro que um dia o irmão do Gustavo me pediu, ele, que tu acha se o Gustavo concorrer? Eu digo, tem duas coisas, se ele concorrer e perder, vai ficar conhecido. Uma outra tem chance.
Aliás, no início, o lançamento da candidatura do Gustavo Bonotto foi em cima dessa ideia, torná-lo conhecido.
É, pode ser que ele vai e ganhe, por que não? Eu fui e ganhei num assim também, né? E ele foi e ganhou. Então, acho que o Rômulo está no caminho certo, né? Tem que botar o nome à disposição, quem quer. E assim o Braulio também do meu partido, PTB, é um guri novo também, trabalhador. Olha o que esse rapaz trabalha, né? Desde que conheço o Braulio, ele nunca parou de trabalhar, exatamente, de lutar pelas causas sociais, então...
Muito atuante como vereador.
É muito atuante, então é um rapaz novo e tal, então assim, eu acho
aliás,
que...
Aliás, sempre teve uma atuação forte, sim, no meio comunitário.
Então nós tivéssemos uma candidatura do Gustavo, o Rômulo e o Braulio, pô, três jovens, né, cara? Eu acho assim que o povo tem opções à vontade, né?
Exato.
Não seria ruim, acho que seria até bom.
Agora, o tipo da eleição atípica, né? Há um marasmo total, um certo desinteresse, uma certa frieza, ninguém fala em eleição, talvez em função da pandemia. De repente poderemos ter, doutora Eli, um grande índice de abstenção, será que não? Eu ouvi na semana passada, e isso é sintomático, ouvi na semana passada três manifestações de pessoas bem esclarecidas, e as três... Na mesma linha, eu não vou votar nesta eleição. Sim. Uma até disse assim, ó, prefiro pagar a multa, que é R$3 e pouco, mas não vou votar. Ouvi três depoimentos na semana passada que me chamaram a atenção. E eu repito, pessoas bem esclarecidas dizendo que não vão votar em ninguém.
É, tem bastante gente comentando isso, né? Mas a cada eleição, né, Demar, eu acho que tá sempre havendo uma abstenção grande, né? E a tendência é aumentar. Eu não sei se vingou ou não, mas estavam querendo não obrigar o voto agora. Fosse o voto não obrigatório, né?
Sim.
Se não for obrigatório, vai ser um desastre, né, Demar?
Ah,
vai ser um desastre, né?
Vai ser terrível.
Muito pouca gente vai votar, eu acho mesmo, né?
Muito pouca gente. O pessoal está bastante desmotivado.
Mas tem muita gente que faz muito tempo que não quer votar, né? Que não querem votar e vão porque... É obrigado a votar, então, de repente, mas muita gente não quer mais votar, faz muito tempo, né, Demar? Então,
sim, pode acontecer. Uma campanha vai ser bem pobre. Tiro curto,
mais nas redes sociais, né?
Mais nas redes sociais, pessoal aí sem dinheiro, até em função da crise que se arrasta há muito tempo, crise econômica do país, e agora em função também da pandemia, tivemos estiagem, de tudo um pouco.
E até temos que, né, Demar, temos que ter cuidado, né, essas aglomerações, né? Eu acho assim que o povo tá brincando, né? Tem muita gente aí que abusou, né? E pagou caro por isso, né?
Exato.
Tem uma história do cantor aí há poucos dias também, né? Que na rede social, antes de pegar o vírus, né? Abusava, né? Claro, se retratou.
Tripudiava.
Mas eu acho que nós não podemos brincar enquanto não é comigo, não é do meu filho, não é minha filha, não é do meu pai, não é minha mãe, não sou eu. Tá tudo bem, mas e quando chega na gente, né?
Exato.
Então vamos respeitar, vamos cuidar, vamos respeitar os outros, vamos nos fazer a nossa parte, né, Demar? Cada um fazendo a sua. Pode ser que a pandemia, a hora dessa, passe, se Deus quiser, e venha a vacina e passe, e depois nós retorne ao normal, né?
A vida normal.
Vida normal.
Doutor Eli, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, atendendo gentilmente ao nosso convite, no sentido de participar do programa Lagoa Debate, primeira vez, que não seja a última, primeira e última, que outras vezes, possamos aí conversar, bater um papo, nem que seja falar da profissão também.
Isso, Ademar.
Bem sucedida, graças a
Deus. Eu tenho muito orgulho, Ademar. E claro, como falei antes, estou quase em fim de carreira, mas eu só tenho a agradecer, né? A minha clientela. Eu acho assim que 60% da população do governo passou por mim, graças a Deus. Hoje, claro que a minha clientela hoje não é mais a juventude, é, né? Mais a terceira idade, vamos dizer assim, né?
Exato.
Mas quanta gente de 40, 50 anos eram crianças e começaram comigo, né? Como meus clientes, né? Então eu tenho muito orgulho. Atendi muita gente na Lagoa Vermelha, sou muito agradecido a isso. Jamais vou esquecer que o pouquinho que eu consegui fazer na vida, digamos assim, para formar meus filhos, para fazer minha casa e para morar aqui na Lagoa Vermelha, foi graças aos meus clientes, né? Então eu agradeço muito, muito, muito agradecido por isso, né? Então eu acho assim que fui um cara profissionalmente feliz, né? E acho que fiz um trabalho razoavelmente bom. Então, quando para de trabalhar, que vai chegar uma hora, né? Eu quero sair que nem o Pelé, sair por cima.
Sair por cima,
se Deus quiser, nada mais. E muito obrigado pela oportunidade aqui e um abraço a todos.
Valeu. Está então a participação no programa Lagoa Debate da noite desta segunda-feira do doutor Eli Pegoraro, ex-vereador, ex-prefeito de Lagoa Vermelha. Foi vereador de 88 a 92. E depois de 92 a 96, prefeito de Lagoa Vermelha. Na eleição deste ano, fica como um mero espectador, fica na arquibancada.
Exatamente.
Mas, conforme salientou ao longo do programa, não descarta aí, quem sabe, futuramente voltar a concorrer a algum cargo eletivo aqui em Lagoa Vermelha. O nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência. O Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá. Boa noite.
Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.